A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Opinião pública e imprensa impediram até aqui as soluções de conchavo nas comissões parlamentares, na Corregedoria e no Conselho de Ética da Câmara. Sintomático disso é que o relator Júlio Delgado tenha decidido pedir a cassação do deputado José Dirceu e Dirceu tenha recorrido ao Supremo Tribunal Federal para tentar salvar o mandato. A imprensa e o Rio. Arma-se um cenário de entendimento às margens do São Francisco. Não se trata de desistir do projeto de transposição, mas de melhorá-lo. Ou alguém imagina que haja algum projeto perfeito? Mídia e governo não se preocuparam em debater direito o assunto. A imprensa, para variar, trabalhou de forma inteiramente reativa. Hoje, o ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, publica na Folha de São Paulo carta em que relembra a reunião feita com editores do jornal em fevereiro para apresentar o projeto. E o que se fez depois com as informações do ministro? Lula e o bispo. O bispo Dom Luiz Cápio escreve nesta quinta-feira, 6 de outubro, uma leitura da Folha: não tem o direito de dizer que a responsabilidade por sua vida é do presidente Lula. Ela tem razão. Ministra desaparecida. O Alberto Diniz evoca uma personagem desaparecida no momento em que finalmente se discute um assunto com fortes implicações ecológicas. Fala, Diniz.
Mauro, como é o nome da ministra do Meio Ambiente e por que, até hoje, o seu nome não apareceu no noticiário sobre a greve de fome do bispo Dom Luiz Cápio? E por que não participou da reunião com o presidente na terça-feira? A questão da transposição das águas de São Francisco não é só política, é, antes de tudo, ambiental. Está evidente que a ministra Marina Silva não é uma entusiasta do projeto, talvez pelas mesmas razões que levaram o sacerdote à greve de fome. Então, por que nenhum jornalista procurou a ministra? Procurou, claro, mas a ministra, evidentemente, não quis manifestar-se contra um governo que não lhe dá a menor bola. Neste caso, a imprensa deveria registrar que a ministra Marina Silva se recusa a opinar. O cidadão leitor precisa saber que há discordâncias no seio do próprio governo. Este é um caso clássico em que a não notícia seria uma grande notícia. É um caso clássico também de uma imprensa que não sabe antecipar-se, vive pendurada no reboque do bonde. Se algum jornal ou jornalista tivesse tomado a iniciativa há 15 dias atrás de procurar a ministra para pronunciar-se ou, então, assumir a sua omissão, a greve de fome do bispo certamente não teria começado.
Chávez e suas circunstâncias. Nem tudo é má vontade com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, na imprensa americana. Ontem, o jornal texano Houston Chronicle publicou reportagem onde seu enviado a Caracas mostra que boa parte do prestígio de Chávez se deve a programas sociais criados pelo seu governo. O principal deles é de saúde, com a participação de médicos enviados de Cuba por Fidel Castro, a pedido do presidente venezuelano, quando percebeu em pesquisas de intenção de voto que caminhava para perder o mandato num referendo de agosto do ano passado. A reportagem dá uma informação que muito raramente é mostrada como pano de fundo do processo venezuelano. Entre 1970 e 1998, ano em que Chávez foi eleito pela primeira vez, a Venezuela registrou um dos mais severos declínios econômicos do mundo. A pobreza, que afetava um terço da população, passou a afetar metade. É preciso acrescentar que os graus de corrupção não tinham paralelo fora da África. Críticos dos programas sociais se perguntam se haverá condições de sustentá-los após as eleições de 2006, em que Chávez disputará novo mandato. Mídia voadora. A situação da Varig continua muito complicada. Desde o início de maio, quando foi eleito um novo presidente do Conselho de Administração, Davi Zilberstein, sucedem-se notícias esperançosas sobre os planos e possibilidades de recuperação da empresa. A imprensa ainda não conseguiu, ou não quis, apresentar uma descrição realista dos problemas da Varig. Vícios do Opinionismo. A economista Eliana Cardoso faz hoje no Valor uma brilhante síntese dos pecados de opinionistas. Diz que comentaristas, colunistas, cronistas, críticos e autores de artigos de opinião devem evitar os seguintes erros, abre aspas, orgulho, inveja, preconceito, vagareza em apreciar o mérito onde devido, rapidez em aplaudir sem esforço, preguiça de verificar estatísticas e de avaliar o próprio julgamento com colegas, vaidade que usa mil formas do eu não disse, satisfação no entendimento rápido e rasteiro, pose de dono da verdade ao divulgar o fato pela metade, retratando apenas parte de um todo mais complexo, fecha aspas, da citação de Eliana Cardoso no Valor. Agricultura ameaçada. O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, fez um sério desabafo anteontem em Zurique e hoje nega que pretenda se demitir. No estado de São Paulo, Rolf Kunz diz que o governo Lula, em momento algum, entendeu a questão agrícola, nem formulou uma política para o setor. A mídia levou anos para descobrir o que estava acontecendo de novo e positivo no campo e hoje não consegue enxergar os problemas que ameaçam um patrimônio acumulado em décadas. Este programa faz parte de um blog do qual você, ouvinte, pode participar. O endereço é observatoriodaimprensa.com.br. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.